A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Se puder aumentar o retorno, de maneira que eu consiga me ouvir, agradeço bastante. Deixe-me dizer algo para os irmãos. Isso talvez eu vou ter que desenvolver esse tema um domingo desses. Mas a pergunta é, eu mesmo estou fazendo e eu mesmo vou responder. A pergunta é, qual é o melhor ou maior testemunho que um crente pode dar com a sua vida? Porque se você é crente já há alguns anos, você já aprendeu, já ensinaram para você que precisamos de manter um bom testemunho para com os de fora. Quantos creem que isso é verdade? Então, qual é o maior testemunho? Primeiro, vou começar de baixo para cima. O mais inferior, o menor de todos, é o testemunho do seu bom comportamento. É necessário que um crente tenha bom comportamento lá fora, sim ou não? Sim, mas esse é o testemunho mais baixo. Está sibilando? É o testemunho mais elementar. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas lá fora que também têm bom comportamento e não conhecem a Deus, não é? Então, é importante que você tenha esse testemunho, mas não fique contente só com ele. Tem um testemunho mais elevado. Qual o testemunho mais elevado? Foi Jesus quem disse, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, se não me engano, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, o quê, meus irmãos? As vossas o quê? Dá para projetar? Tem alguém me acompanhando? Olha o que diz, Mateus 5, verso, põe o 16, eu acho que é o 16. É, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Diga, boas obras. Boas obras não é bom comportamento. Bom comportamento é algo moral, ok? Boas obras vai além. Boas obras esse casal de pastores fez. E a luz brilhou tanto que saiu até na televisão. Isso é que é luz brilhar, hein? Ah, eu não faço nada para aparecer. Não, não tem nada a ver com aparecer. Luz você não esconde, meu amigo. Quem disse isso foi Jesus. Olha o que ele diz no verso anterior. Olha o que ele diz. Não se acende. Não, não, não é esse ainda. Verso 14. Olha o que diz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o... E significa o quê? Não dá para esconder a luz. Você pode ocultá-la, mas se você não ocultar, não tem jeito de esconder. Alguém me disse que uma vela acesa dá para ser vista quilômetros de distância, se tiver trevas absolutas, não é? Então, Deus quer que as nossas boas obras apareçam. Quem experimentou graça é gracioso. Quem provou do amor de Deus tem interesse em expressar amor de Deus. Então, você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque você é salvo. Porque essa é a sua natureza. Minha esposa estava me dizendo, fiquei muito impressionado. Sabe o que tem dia que eu fico orgulhoso de ser pastor dessa igreja? Glória a Deus. É um orgulho bom, acredite em mim. Aleluia. Então, o juiz, você sabe esses abrigos, tudo tem um controle muito rígido, né? Então, o juiz que toma conta lá, ele falou para a nossa obreira que está trabalhando lá, ele falou, olha, nunca vi uma instituição como essa. Porque outros já vieram aqui, mas nunca aconteceu. Porque nesse pouco tempo que a gente está lá, parece que 23 crianças já foram adotadas. 26 casais estão fazendo essa paternidade. Então, nunca, a padrinha nunca teve isso lá. Nunca teve. E nós falamos aqui um dia só. E olha quantos irmãos que estão com a sua luz brilhando. Veja, não é para todo mundo isso, é só para aqueles com quem Deus fala. Há muitos tipos de obras, cada um é chamado para um tipo diferente. Mas quando é obra, as pessoas glorificam a Deus pela sua vida. Fala, glória a Deus por essa instituição. Foi o que o juiz descrente falou a seu respeito. Falou que tenha mais instituições como essa. Ele ainda falou, esse povo não pode sair daqui. Foi o que ele disse, ele mesmo falou. É um decreto. Ele decretou, esse povo não pode sair daqui. Nós vamos ser arrebatados um dia, mas enquanto a gente estiver aqui, vamos ter boas obras para testemunhar. Quantos dizem amém? Mas tem um terceiro nível de testemunho. Qual que é o terceiro nível de testemunho? O terceiro nível de testemunho é a bênção de Deus na sua vida. É quando as pessoas olham e falam assim, esse sujeito é abençoado. Por que que ele é abençoado? Não tem nada a ver com o seu bom comportamento. Tem a ver com a bênção de Deus, o favor de Deus na sua vida. Sua casa é abençoada. Seus filhos são abençoados. Tudo que você faz é abençoado. As pessoas olham para você e elas falam também, quero ser abençoado, me conta o seu segredo. É aquele colega de trabalho que chega e fala, você é meu colega, você tem o mesmo salário que eu e você tem uma vida melhor do que a minha. Como é possível isso? Eu trabalho com você aqui, eu não tenho carro, você tem. Não consigo comprar uma casa, você já tem casa. Como? Você tem alguma outra renda? Me conta o segredo. Aí você vai ter a chance de falar do Senhor Jesus. É esse tipo de coisa que atrai, que faz com que o ímpio glorifique a Deus. É esse testemunho. Eu me lembro, anos atrás, não sei se essas irmãs aqui se lembram, não me lembro já há quantos anos, já tem uns bons anos, que uma criança que não andava foi ao encontro. Lembram disso? E ela andou no encontro. Só que os pais não tinham ido no encontro com ela. E quando os pais vieram buscar a criança, qual não foi a surpresa? A criança foi de cadeira de roda. Mas quando os pais chegaram para buscar, a criança foi andando para abraçá-los. Isso é luz, meu amigo, isso é luz. Essa luz você não esconde, brilha. Muitos vão ouvir dizer, vão ouvir falar. Entende? Luz. Então é preciso fazer com que a luz resplandeça. A sua luz precisa de resplandecer. A nossa luz como igreja deve resplandecer. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Eu vou pregar uma hora sobre isso, acho que merece um domingo sobre isso, mas eu preciso dizer também algo. Quando você vem ofertar, você está também ajudando a resplandecer a luz como igreja. Eu não quis falar isso antes da oferta, porque eu não gosto que você dê oferta para fazer vaquinha. Oferta tem que ser um ato de amor e de fé. E nós temos tido tantas dificuldades, irmãos. Hoje nós temos gente sendo sustentada na Índia, Paquistão, Nepal, Cazaquistão. Nós temos gente lá na... Tem um casal indo para o Líbano. Líbano, país muçulmano. Nós temos gente na África do Sul, Moçambique, Angola, Zâmbia, Tanzânia, Quênia, Uganda, Guiné-Bissau, Cabo Verde, tudo recebendo ajuda, salário todo mês do dízimo que você entrega. Olha para tanto lugar que tem ido. E eu nem falei da América do Sul, mas nós estamos sustentando. O pastor lá de Roraima veio aqui e pediu ajuda para os venezuelanos que estão chegando. Aliás, por acaso, tem até um pedido desse aqui de um venezuelano. Pastor Ismer Rivero é um irmão venezuelano da Videira de Boa Vista. Ele é da Venezuela, veio fugindo da opressão que virou o país dele. Você sabe, essa semana eu estava lendo uma reportagem que o governo da Venezuela está perseguindo as igrejas e não deixa as igrejas ajudar os pobres, não deixa distribuir comida nem remédio. O governo proíbe. E o pastor foi preso porque estava fazendo boas obras. Então vê se não é um regime nascido no centro do inferno. Uma coisa abominável. Então 3 milhões de venezuelanos já saíram do país. Meu desejo é que viessem viver no Brasil. Por quê? Porque aqui nós temos liberdade. E vamos continuar tendo para a glória de Deus. Então o Ismer Rivera, um irmão que veio lá da Venezuela, já estava na nossa igreja lá em Boa Vista. Ele chegou sábado a Goiânia com a sua família. Ele é torneiro mecânico, soldador e serralheiro. Ele precisa trabalhar. Então, se você sabe de alguém que possa ajudar, por gentileza, procure que o pastor Francisco Vasco. Ele está com o telefone aqui. Às vezes você pode ser bênção mais do que você imagina. Você não sabe o que, que é esse casal. Pode ser bênção se algum dia voltar para a Venezuela. E você não sabe também o quanto a sua luz pode brilhar e levar o ímpio a glorificar a Deus, como Jesus disse, por causa da sua vida. Hoje eu acho que não vai dar para eu ler tão grande assim as perguntas. Vamos guardar para domingo que vem, porque está muito grande. Nosso tempo está muito corrido. Então, nós estamos sustentando esses obreiros em todos esses lugares, mas nós estamos passando por uma dificuldade financeira muito grande, por várias razões. Primeiro, o dólar subiu, tem caído ultimamente, mas ainda está muito acima do que costumava ser. Essa semana, né, vários desses pastores que estão lá longe, né, me ligaram porque não tinham ainda recebido o salário. Eles vivem uma vida muito justa nesses lugares e eles não têm a quem recorrer, só têm a nós. E só tem, na verdade, a mim hoje, que tornei líder de todos eles. E então eu queria pedir para você: você não tem noção de como Deus tem te usado e de como será grande a sua recompensa. Quando o ímpio disser para você: não dê dízimo para pastor, não, diz para engordar pastor. Você explica para ele: não é só o pastor, é a esposa e os filhos também. Por quê? Porque eles estão largando tudo para ir pregar. Você não é obrigado a largar tudo. Não, porque não dá para todo mundo largar tudo. Não faz sentido. Alguns têm esse chamado, mas eu acho que nós que ficamos temos a obrigação de ajudá-los. É assim que eu vejo. Quantos concordam comigo? É assim que eu vejo. Então, quando você diz assim: esse mês não vou dar o meu dízimo, estou com dificuldade, a igreja é muito grande, muito rica, eu quero dizer para você que o nosso trabalho é maior do que a nossa arrecadação hoje, mas não vamos retroceder. Então pensa, quando o diabo lançar esse pensamento na sua cabeça: não vou contribuir, não vou dar, não vou fazer, porque eu estou em dificuldade, lembra que vai ter pastor em dificuldade, longe da casa, longe da família, longe da sua igreja, que somos nós, sozinho num país que fala outra língua, no meio de um povo desconhecido, e que só pode contar conosco. Não vamos deixá-los na mão, mas vamos fazer isso para o Senhor, não apenas para eles, mas para o Senhor, sabendo que do Senhor você vai ganhar recompensa. Se você se ajoelhar na beira da sua cama e conversar com Deus a respeito disso, Ele vai te dizer que é verdade o que eu estou falando. Eu posso estar diminuindo, mas eu não estou aumentando. A necessidade hoje é grande por causa disso. Bom, aqui tem um testemunho de uma irmã que no jejum ela fez 3 pedidos para Deus. Queria que o filho ganhasse uma bolsa na faculdade, queria ela própria passar no vestibular, no Enem, aliás, né? E que a filha, que tinha saído de casa, voltasse para casa. E agora ela está dizendo que o Senhor fez todos esses milagres que ela estava buscando. O último deles foi a sua filha voltar para casa. Tem um irmão que está pedindo uma geladeira para o anfitrião. A geladeira queimou. Se alguém tem uma geladeira usada, pode ir. Esses tempos atrás eu tinha uma geladeira que eu não sabia o que eu fazia com ela. Às vezes pode estar acontecendo isso com você hoje. Ok. Pastor, minha esposa tem tido pesadelos com tiros, sapos e perseguições. O tiro e perseguição eu entendo, mas e o sapo? E até comigo morrendo. Isso tem uma semana já. Em sonho, ela disse que eu morria e ela não sabia como avisar a família. No outro sonho, ela estava cercada de sapos. Para uma mulher deve ser uma coisa pesadelo mesmo, né? Em outro, ela estava com criancinhas e estavam perseguindo as criancinhas. Pois é, pastor, Deus tem tocado em nossos corações para adotarmos uma criança. Será que tem alguma relação? Eu não sei se tem relação, mas com certeza esses sonhos são opressão do diabo. Qual é a promessa de Deus? Em paz me deito e logo pego. Essa é a promessa de Deus no livro de Salmos. Em paz me deito e logo pego no sono. Não é em paz me deito e acordo atribulado. Essa noite eu sonhei com o céu de novo. Aí você dorme em paz e acorda em paz. Foi interessante porque nesse sonho que eu tive hoje, eu fui levado no sonho a um lugar muito grande. E tinha milhões e milhões de anjos adorando. E tinha uma multidão chegando e eu estava junto na multidão. Mas uma coisa que me impressionou, eu não sei se é uma revelação, não sei o que é, é que tinham crianças organizando as coisas. As crianças que diziam onde ia sentar, onde ia ficar, o que ia fazer. Havia um coral que resplandecia, a roupa deles parecia que era feita de metal, um negócio impressionante. E eu terminei o sonho pensando, por que as crianças? Por que crianças? E me veio ao coração, porque no céu nós nos submetemos até às crianças. No céu não há arrogância nem orgulho. E, bom, por que eu estou falando isso? Mas é melhor você dormir e não sonhar com sapo, nem com tiros, nada disso. Então você pode acordar e pode repreender. Eu tenho um irmão perguntando sobre dízimo, vou deixar para um outro domingo, que eu vou falar sobre isso em dezembro, ok? E um irmão dizendo que deixou uma garra vermelha de Tupperware. É uma garra? Ah, garrafa. Ok. Pastor, me converti e cresci numa igreja batista. Agora frequento a Videira há mais de um ano. E amo muito as mensagens. Mas às vezes à noite eu levo a minha mãe na igreja que ela frequenta. Uma vez o pastor nos trouxe uma mensagem diferente do que eu sempre aprendi. Ele disse que o crente, mesmo convertido, pode ficar possesso, endemoniado. Fui até ele depois da mensagem, questionei e ele me confirmou que é desse jeito mesmo. Pastor, sempre aprendi que o cristão convertido, no cristão convertido, o demônio não pode entrar, pois o corpo dele é templo do Espírito Santo. Nunca imaginei Pedro, Paulo, possessos. O mesmo local que abriga o Espírito Santo não pode alojar uma entidade demoníaca. Satanás não tem posse de uma vida que é de Cristo, a não ser que seja um crente nominal, membro de igreja, mas que nunca nasceu de novo. Gostaria de saber se eu estou certa. Você está certa. Você está correta. Não faz o menor sentido o Senhor Jesus nos libertar do império das trevas, nos libertar da escravidão do diabo e depois nos entregar para o diabo de novo. Isso não faz o menor sentido. Ah, você não está confortando bem? Vou te entregar para o diabo. Vê, não é a maneira como o Senhor edifica a sua igreja. Pastor, eu já vi crente possesso, então é preciso ensinar para ele se converter, porque ele não nasceu de novo ainda. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Diga, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ou seja, o maligno não tem mais autoridade sobre você. Estão entendendo? Estou falando de possessão. Agora, isso não significa que o diabo não vá lançar as suas setas. Vai, mas para isso nós temos o escudo da fé, para apagar as setas envenenadas do diabo. Também não significa que um crente que recebeu essa seta não venha sentir esse ataque maligno, ok? Então ele pode sentir o ataque, como essa irmã tendo pesadelo, é uma maneira do diabo atacar. Pode sentir o ataque, às vezes, uma confusão nos relacionamentos, pode sentir até mesmo ataque e a pessoa sentir emoções conturbadas de medo, de angústia, ansiedade, tristeza. Tudo isso são setas que o diabo lança. Às vezes ele lança na carne, às vezes ele lança na mente. Por isso que nós estamos numa batalha espiritual. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? mas possuir você nunca mais. Ele não tem mais autoridade sobre você. E é só o desespero dele que o leva a atacar você, porque ele sabe quem você é. E ele morre de medo de você descobrir quem você é. Por isso ele usa esse tipo de ensino equivocado para trazer medo e angústia na vida dos irmãos. Teve uma irmã, estou me lembrando aqui, mandou uma mensagem aqui pedindo. A mãe dela sofre de uma doença que produz atrofia, distrofia muscular degenerativa. Então ela só fica deitada e ela precisa de uma cama. É uma cama hospitalar. Então, se você porventura também sabe de alguém que tem, ou como é que a gente pode conseguir uma, ou se tem algum órgão do governo de assistência social que também ajuda com isso, nos procure, a gente vai tentar ajudar no que a gente puder para resolver esse problema, pelo menos se a gente não consegue ainda fazer o principal, podemos afofar a cama, pelo menos. Presta atenção, eu vou concluir esse tempo de pergunta. Eu sei que o tempo é curto, mas teve uma pergunta que alguém me mandou que merece uma consideração. Merece uma consideração um pouquinho maior. E a pergunta que me mandaram é a seguinte: pastor, como fica o texto de Filipenses 2:12, de acordo com a visão da graça? Eu não gosto que fala visão da graça. Fica parecendo que é uma visão entre muitas visões, né? Tem a visão disso, visão daquilo e visão da graça. Não. Existe o evangelho. É o evangelho. O evangelho é o evangelho da graça. Quantos dizem amém? Então não existe essa coisa de visão. Nós não seguimos uma visão. Nós seguimos o ensino apostólico. Quantos dizem amém? Nós devemos ainda ter medo de Deus? A Bíblia não fala que temos de servir a Deus com temor e tremor. Mas como é que eu estou na graça e tenho temor e tremor de Deus? Essa é uma pergunta muito boa, por isso que eu quero me deter nela um pouquinho, que pode ser a dúvida de outros irmãos aqui. Filipenses 2:12 diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga: a vontade de Deus é que eu desenvolva a minha salvação com temor e tremor. Aleluia. Vamos lá então. O que significa desenvolver salvação? Então, aqueles irmãos que creem em perda de salvação adoram esse versículo. Acham que ele explica tudo. Então eles dizem: olha aí, pastor, nós temos que manter a nossa salvação, temos que permanecer salvos, e isso tendo temor, porque Deus é severo juiz. Então tudo parece piedoso, tudo parece bíblico, mas é equivocado. Primeiro, o texto não diz para você no seu braço se manter salvo, não é isso que está escrito. O texto diz que você já é salvo. Mas uma vez que você é salvo, você deve agora desenvolver a sua salvação. Pastor, não consigo entender como é que a gente desenvolve a salvação. Então vou te explicar. A salvação tem três tempos. Quantos tempos, irmãos? Diga: a salvação tem três tempos. Diga: no passado, o meu espírito foi regenerado. Diga: no presente, a minha alma está sendo transformada. Diga: no futuro, no arrebatamento, o meu corpo será glorificado. Entenderam o que eu estou dizendo? No dia em que você se converteu, o seu espírito tornou-se um novo espírito. Você ganhou um novo coração. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração sensível a Ele, capaz de ouvir a voz dEle, seguir as direções dEle. Isso já aconteceu. Quantos creem que já são salvos? Mas a Bíblia diz que você também está sendo salvo. Como é que você está sendo salvo? Na medida em que você contempla o Senhor, você é transformado de glória em... Presta atenção. Você ganhou um novo espírito, um novo coração, mas não ganha uma nova alma. A sua alma é a mesma. Por isso você não tem amnésia quando converte. Você continua sendo João, José, Maria. A sua alma é a mesma, ok? O seu espírito, você ganhou um novo. Mas a sua alma, Deus está fazendo o que com ela? Removendo o que não é bom, acrescentando o que é bom, restaurando o que tem conserto. Ele é o restaurador da alma. Sua alma está nesse processo agora. Isso é o que significa desenvolver. Coopere com o Espírito Santo. Como? 2 Coríntios 3,18. Contempla o Senhor. Olha para o Senhor. Quanto mais você olha para Ele, mais a imagem dEle é impressa em você. Digo, meu espírito foi criado para conter a Deus. Por quê? O seu espírito é um recipiente. Ele foi criado. Assim como garrafas são feitas para conter água, o seu espírito foi feito para conter Deus. O seu espírito é a luva, Deus é a mão. Só Deus preenche o seu espírito completamente, ninguém mais. Mas é no espírito, amém? Digo, meu espírito foi criado para ser recipiente. Diga, minha alma foi criada para refletir. Sua alma foi criada para refletir a glória de Deus. Então, isso envolve caráter, isso envolve santificação, envolve ter vitória, ok? Envolve a sua fé, envolve sua convicção, sua firmeza, estabilidade. Tudo isso é a sua alma. Então, por isso que Paulo diz: desenvolva a salvação. Mas ele fala uma coisa séria: desenvolva com temor e... muito bem. O que significa temor e tremor? Essa é uma expressão hebraica que os estudiosos chamam de hebraísmo. Se você apenas lê o versículo, e a Bíblia está cheia disso, acho que o Espírito Santo faz questão de colocar para que você não fique nunca preso a um versículo, mas tem que entender a palavra. Se você nunca leu a Bíblia e você lê a primeira vez, você vai interpretar baseado no seu português. E no seu português, temor e tremor é isso mesmo. É medo e muito medo. Então eu tenho que servir a Deus com medo? Então essa irmã que escreveu aqui para mim essa pergunta, que na verdade era só para eu dizer se ela estava correta no raciocínio dela, ela disse que o pastor estava pregando na igreja que crentes ficam possessos. Ok. Um pastor que prega isso na igreja, como é que ele termina a pregação dele? Ele termina dizendo: mas eu falei isso para vocês, mas na verdade é muito difícil acontecer. É assim que ele diz? Ele diz o quê? Cuidado, irmão. Presta atenção que o diabo está ao derredor. Se você não vigiar, ele vai entrar em você. Isso produz no crente uma fé inabalável? Produz no crente um medo irresistível. Por que tem crente que tem medo de endemoniado? Vou te contar. Tem medo de sair dele e entrar em si. Vai que sai dele e entra em mim. Pastor Naor, quando era novo convertido, muitos anos atrás, vou contar essa historinha. Se eu exagerar, é por conta do amor. Ele foi junto com alguns irmãos, inclusive o líder do grupo hoje é até pastor, não aqui. E eles foram expulsar um demônio de uma pessoa na casa da pessoa. Lembra disso? E aí, eles chegaram e tal, fizeram a roda, a pessoa... Na hora que eles foram orar, a pessoa caiu possessa. Caiu possessa. E o que aconteceu logo em seguida? Acabou a energia. Já expulsou o demônio no escuro? Aí, o irmão que era líder, ele pensou consigo mesmo: essa mulher ficou possessa e aqui é cheio de imagens malignas. E ele saiu procurando coisas que era do diabo e começou a jogar no chão, quebrando. Era pá, pá. O que os irmãos acharam? É um endemoniado. Ele veio acima de nós. Começaram a confessar o quê? Praga nenhuma chegará a mil, cairá ao meu lado e à minha direita, né? Se encostava nele, não entra, não pode entrar. Quando a luz voltou, o endemoniado estava encolhidinho no canto, pensando: esses crentes são loucos, morrendo de medo. Exagerei só um pouco, mas a verdade é isso aqui. Entende? Então presta atenção. Teve um outro irmão, por acaso já é falecido, finado, bom, deixa, não vou falar mal do finado, olha para cá. Mas ele foi numa, mesma coisa, célula, saiu, foram orar numa casa, e ele está lá orando pelo endemoniado, contra, né, o endemoniado, e aconteceu que ele pôs uma mão na tomada e levou o choque. E ele falou, sai! Na hora que ele pôs o dele, ele falou, e de mim também! Ser crente em Goiás é muito bom. Quem está me vendo pelos vídeos aí, aqui é a coisa divertida. Aqui a gente não quieta. Então tem muito crente que tem medo. Medo por causa de quê? Crença errada. A sua crença, ela vai determinar sua conduta. Entendeu? Se você crê errado, você vai ter uma conduta errada. Qual que é a crença errada? A crença que você tem que ter medo de Deus, porque Deus a qualquer momento pode deixar o diabo vir entrar em você. E o pastor prega isso no culto, porque, olha, eu não estou dizendo que ele é mal intencionado, é um pastor, eu acredito piamente nos pastores, eu não acho que o cara larga a vida dele toda para ir assustar crente indefeso. Foi o que ele aprendeu. Ele está reproduzindo o que passaram para ele. Você não tem que jogar pedra em pastor, está me ouvindo? Você tem que se compadecer e orar para Deus trazer luz na vida dele. Mas ele aprendeu que a maneira de pastorear o rebanho é enchendo os crentes de medo. Porque um crente com medo, eles pensam, vai ficar firme na igreja, porque aqui é o único lugar protegido que ele tem. Mas quem edifica ou quem faz a sua obra baseada no medo é o diabo. Lá em Hebreus 2:14. Olha o que diz a Bíblia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo, diz a Bíblia, foi destruído, mas esse destruir aqui não é aniquilar. Significa que ele foi despojado. O Senhor Jesus tomou dele as chaves. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a quê, meus irmãos? Então, as pessoas que são escravas do diabo, como é que o diabo mantém o controle sobre elas? Através do pavor, medo. Essa é a maneira como o diabo faz. No reino das trevas, as pessoas se submetem porque o diabo amedronta. Com o quê? Com medo da morte. Vou te matar se não fizer. Então preste atenção. O diabo faz a sua obra através do medo. Por que que Deus vai imitar o diabo? Me fala. Por que que o Senhor Jesus vai imitar o diabo? Antes o diabo escravizava com o pavor do medo. Não, agora eu sou crente, quem me escraviza é Jesus. Com o mesmo medo. Não faz sentido. Você foi liberto daquele império das trevas. Aqui agora, você não pode mais viver com base no medo. Mas pastor, eu concordo com você, eu acho muito legal, mas Paulo falou diferente. Paulo falou de temor e tremor. Muito bem. Será que esse temor e tremor significa literalmente medo? Essa é que é a pergunta. Vou ler com você três versículos, você tira a sua conclusão. Primeiro versículo, eu quero ler com você, eu reconheço que a tradução dele não está correta, mas acredite em mim, esse é o sentido. Está lá em Jeremias 33:9, diz assim, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem, todo o bem que eu lhe faço, eles vão se espantar e tremer por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Presta atenção, o texto está dizendo que Deus vai abençoar tanto Jerusalém que quando as nações virem, elas vão espantar e tremer. No original não é espantar, é temer. Temer e tremer. Presta atenção, elas estão temendo e tremendo aqui de medo? Elas estão temendo e tremendo de admiração, perplexidade, mas positiva. Como que pode esse povo ser tão abençoado? É isso que está escrito. Salmo 2, verso 11. Olha o que diz Salmo 2, verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com... Espera aí, você está lendo a Bíblia? Você está entendendo o que está escrito aqui? Você percebe que não faz o menor sentido? Não faz o menor sentido. Você sabe, existem algumas regras para fazer filme de terror. Você já leu isso? Eu já li sobre isso. Não que eu queira fazer algum dia, mas eu dei essas bobagens, eu fico curioso. Eu estava lendo que tem algumas regras para filme de terror. E uma das regras de filme de terror é: você não mistura medo com romantismo, medo com alegria. Ninguém pode estar alegre e com medo ao mesmo tempo. Filme de terror não tem alegria. Por quê? Porque senão atrapalha o filme. Ok? Como é que você pode alegrar em Deus com tremor? Ó Senhor, estou alegrando aqui, hein? Ô Jesus, mantenha aí a ira. Ó Senhor, estou alegrando. Não faz o menor sentido. Ninguém fica alegre com medo. Então esse temor e tremor aqui não significa ficar com medo. Significa o seguinte: olha para as maravilhas de Deus. Você vai ficar tão perplexo, tão admirado, que você vai se alegrar nele, com temor e tremor. Estão entendendo? Tem um texto, esse texto eu acho vai ficar mais claro para você, lá no Novo Testamento, Marcos 5, verso 30. Marcos 5, verso 30. Bíblia explica Bíblia. Então você deve pegar os versículos do Novo Testamento que menciona temor e tremor, e você vai entender o que Paulo queria dizer. Olha o que diz. A Bíblia fala que Jesus vinha, a multidão estava espremendo ele, mas tinha uma mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela falou: se eu só tocar nas vestes eu vou ser curada. Ela foi e tocou nas orlas da veste do Senhor. Imediatamente ela ficou curada. Olha o que diz o texto. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, como é que ela estava, meus irmãos? Com temor e... ela estava com medo de Jesus? Olha o que diz o texto. Atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante do Senhor. Você acha que ela estava com medo de Jesus? Querido, isso aqui, ela acabou de experimentar poder de Deus direto na veia. Poder de Deus tão grande que Jesus parou, falou: o que aconteceu? Quem me tocou? Jesus sentiu também. E a mulher foi curada instantaneamente. O que ela estava fazendo agora? Ela tremia. Você acha que ela tremia de quê? Admiração, perplexidade, glória, bênção, alegria, poder. Eventualmente você vai encontrar irmãos também tremendo. O louvor foi tão poderoso, ele está até tremendo. Por que ele está tremendo? Está com medo de Deus vir castigar ele? Não! Essa mulher não estava com medo de castigo, não. Ela só estava admirada, perplexa, né? Tocada pelo poder de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem, volta lá então para Filipenses 2, 12. Vamos ler agora com esse entendimento. Diz assim: tira o Strongs. Diz assim, Filipenses 2, 12: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com santo espanto e admiração. É isso que está escrito. Quando você entende a graça de Deus, realmente, sua primeira reação é de perplexidade. Você fala: meu Deus, é bom demais. Será que é tão bom mesmo assim? Será que é assim mesmo? O pastor Rigonato me mostrou um áudio de um irmão, mandou para ele, achou para ele, não me lembro os detalhes, mas o irmão falava o seguinte: não é da videira, mas ele está nos ouvindo. E ele falava mais ou menos assim: ô pastor, fala aí, esse negócio é verdade mesmo? É desse, porque está bom demais. Eu estou ouvindo, estou sendo abençoado, estou cheio do Senhor, mas, peraí, eu não quero também ir para o inferno, não. O que o pastor está falando é isso mesmo. Quer dizer, quando ele começou a entender, ele ficou perplexo, admirado. Esse é o espírito de quem desenvolve a salvação. Como é que você desenvolve a salvação? Transformação da? E como é que a sua alma é transformada? Pelo? Contemplar, por ver a Cristo. Quanto mais você vê do amor, da graça, do poder, quanto mais você conhece o Senhor, mais você fica espantado no bom sentido, perplexo no bom sentido. Aí Paulo diz, é assim que você vai crescer em Deus. Quantos compreenderam o que é temor e tremor hoje? Mas pastor, Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, verso 3, olha o que Paulo diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Pastor, Paulo está dizendo que ele pregou o evangelho com temor e grande tremor. Pergunta a você, você acha que Paulo era tímido e tinha medo de falar para multidões? Sim, porque quando você é tímido, você pega o microfone e fica tremendo. Será que é o caso de Paulo? Não creio. Será que Paulo tinha medo de Deus pesar a mão sobre ele e trazer alguma praga, alguma maldição? E ele falou, vou pregar, porque se eu não pregar, Deus vai ficar muito bravo e eu estou perdido. E ele pregou então com medo. Será que era isso? Também não, querido. Paulo está dizendo, eu preguei com temor e tremor, porque eu estava falando das grandezas de Deus. E as grandezas de Deus são tão maravilhosas, que eu preguei para você de tal maneira, cheio do poder, que eu tremia diante de vocês. É isso que ele está dizendo. Mas se você não tiver o cuidado de interpretar a Bíblia com Bíblia, você lê só o que está em português. E no português, puro e simples, significa medo, pânico, tremor de pavor. Mas é muito mais do que isso. Essa é a beleza da palavra de Deus. Está reservada só para aqueles que têm disposição de escavar para receber. E você tem o privilégio de receber sem ter escavado. Eu escavei para você, só pode ser graça. Só pode ser graça na sua vida, porque você é muito amado. E que o Senhor me ajude a pregar hoje ainda, aleluia. Pegue sua Bíblia, vou tentar, vamos tentar. O Senhor vai dar graça. Em meia hora eu consigo. Romanos 16, verso 25. Hoje eu quero falar da obediência da fé. Eu não vou dizer que hoje eu quero falar, eu vou dizer, hoje eu vou continuar falando, porque essa primeira parte foi uma pregação. Então hoje você vai ter dois pratos, teve a entrada, agora vai ter o prato principal, aleluia. É assim que os irmãos sentem ou é só eu? É assim que eu me sinto, alimentado no Senhor. Só de estar aqui com você. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Eita, Paulo era arrogante, não é? Como assim, Paulo? O seu evangelho? Esse evangelho não é de Cristo? Não, quando ele diz meu evangelho, ele está dizendo o evangelho que eu tive revelação, que eu tive luz, Deus me deu, não recebi de homem nenhum, o próprio Senhor Jesus me apareceu e me contou, me deu a revelação, e esse é o evangelho que eu prego, portanto, é o evangelho que tem um selo apostólico. Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento, 3/4, ou seja, ele que trouxe clareza a respeito da doutrina da justificação pela fé. Paulo que foi um instrumento de Deus para você entender a graça de Deus hoje. Ele diz que é o evangelho que ele pregava, daí ele fala meu evangelho. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé. Obediência por fé. Pastor, o que Paulo está querendo dizer com obediência por fé? Você pode entender e deve entender dois aspectos, os dois aspectos são igualmente importantes. Primeiro, a obediência pela fé. Você não obedece pelo seu esforço. Você não obedece a Deus tentando cumprir algum mandamento no seu esforço, tentando se transformar no seu esforço, tentando se adequar aos altíssimos padrões divinos, baseado no seu braço. Não, você apenas crê. Você crê que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la. Você crê que aquele que opera em nós o querer vai também operar o realizar. Porque tudo é por ele e por meio dele. Então é por meio dele que está acontecendo. Por isso a obediência é por fé. Eu creio que estou crescendo em glória. Cada dia eu me levanto e eu declaro: eu estou avançando, eu estou crescendo, eu sou como o dia. Cada dia o sol está mais claro. Cada momento eu estou conhecendo mais o Senhor, até que vai ser dia perfeito. Por fé. Não sou eu que estou me mudando, me transformando. Mas também você pode entender obediência por fé, se você entende que crer é o único mandamento nesse tempo da graça. Nesse tempo da graça, crer é o mandamento. E quando você crê, Deus diz que você cumpriu tudo. Tudo. Porque Deus resumiu tudo em um único mandamento: crer. Crer. E quando você crê, diante de Deus você é declarado justo. Por que é declarado justo? Porque para Deus você cumpriu toda a justiça. E qual é essa toda justiça? É crer. Crer na obra do Filho de Deus na cruz do Calvário. Quando você crê, aí Paulo diz, Deus diz que você na verdade está obedecendo. Muitas pessoas às vezes nos criticam e mandam perguntas dizendo que a gente fala muito da graça, mas não fala de obediência. É preciso obedecer, pastor. Onde é que fica a obediência nesse tempo? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 23, João diz assim: ora, vamos ler o 22 antes. Coloca aí. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Você crê que o que você pede, você recebe? Sim ou não? Por que que você crê? Porque guardamos os seus mandamentos. Olha que interessante. Quem está falando é João. João está dizendo que nós podemos ter certeza que aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Isso significa então que o crente que não guarda os mandamentos, Deus não ouve a oração dele, apesar de ser crente. Quantos concordam comigo? Mas, aí fica a pergunta: pastor, esses mandamentos aqui são os mandamentos de Moisés? Não, são os mandamentos de Cristo. E olha o que ele diz no verso seguinte: ora, se você ler só o versículo 22, você sai espalhando um monte de coisa torta, porque você leu o versículo fora do contexto. Se você ler só o verso 22, fica parecendo que tem que obedecer a lei de Moisés para ser abençoado. Mas aí o verso 23 explica. Olha o que ele diz: ora, o seu mandamento é este. Dois pontos. Você aprendeu na escola, toda vez que tem dois pontos, vai ter o que agora na frente? Uma explicação. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos. Qual que é o mandamento, irmãos? Qual o mandamento? Aleluia. Tem nada a ver com Moisés. O mandamento é esse. Vamos ler de novo o verso anterior. Olha o que diz: aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos. Qual é o mandamento do Senhor? Qual o mandamento do Senhor? Se você crê, você pode ter certeza que você vai receber. É o que está escrito. Mas ali está no plural, não é? Lá fala mandamentos. Vamos continuar lendo, verso 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiais em um nome do seu Filho Jesus Cristo. E qual que é o segundo mandamento? Nos amemos uns aos outros, assim como ele nos. Então, qual que é o mandamento da nova aliança? Crer e amar. Mas o novo homem que habita em você, ele não tem que se esforçar para amar, sabe por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Quantos receberam o Espírito Santo? Quantos creem que tem o Espírito Santo? Então você tem o amor dentro de você. Está escrito isso. Deus é amor. Não é que Deus ama, Deus é amor. Pergunto para você: o Espírito Santo é Deus? Então o Espírito Santo é amor? Então quando você recebeu o Espírito Santo dentro de você, você recebeu já o quê? Amor. Amor. Você tem que fazer o quê? Apenas crer. Crer que já tem e viver de acordo com o que você crê. Quando você crê correto, vai viver da maneira correta. Mas o diabo sempre quer nos levar a fazer. E precisamos ter cuidado. Lá em Romanos 1, verso 5, Paulo diz mais uma vez: por intermédio de quem viemos a receber graça. Eu recebi graça, e você também. E apostolado por amor do seu nome. Ele recebeu apostolado pela graça. Nós recebemos muitas coisas pela graça. Para a obediência por fé. Mais uma vez, obediência por fé. Deus quer que você obedeça crendo. Fala para o seu vizinho: Deus quer que você obedeça crendo, filho. Amém? O que significa isso na prática? Nós só existem dois estilos de vida: ou você vive pela graça, ou você vive pela lei. Que lei é essa? É a lei dos mandamentos do Velho Testamento. Se você vive pela graça, a graça exige apenas que você creia. Mas se você vive ainda pelos mandamentos da lei, a lei exige que você faça, tenha obras. Muito bem. Se você anda pela graça, a única exigência é crer. E segundo a Bíblia, a maneira de nós manifestarmos fé é falando, não é fazendo. Então você vê que graça está em oposição à lei. O crer está em oposição às obras da lei. E o falar está em oposição ao fazer. Esses pares antagônicos é muito importante que você entenda. Porque se alguém, ninguém pode estar ao mesmo tempo na graça e na lei. É verdade que no mesmo dia você pode alternar momentos na graça e momentos na lei. Pode. Mas a vontade de Deus é que você permaneça todo o tempo na graça. Você não pode ter as duas coisas. Não é possível viver na lei e na graça ao mesmo tempo. Quem diz isso é Paulo. Romanos 11, verso 6. Romanos 11, 6, Paulo diz: se é pela graça, já não é pelas obras da lei. Obras aqui. Do contrário, graça não é graça. Se você acrescentar qualquer fazer na graça, a graça não é mais graça. Você mudou para outra coisa. Você mudou para outra coisa. Pastor, mas aqueles que vivem baseado no merecimento da lei, eles não têm que crer também? E eles dizem que creem. Mas eles não creem em Deus. Eles creem apenas que Deus, sendo justo, vai ver que eles merecem. E tem uma fé na obra deles. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é fé na graça. O exemplo, lá em Romanos 10, verso 4, abre por gentileza. Paulo explica isso. Ele diz: porque o fim da lei é Cristo. Fim aqui pode ser, fim pode ser objetivo, e fim pode ser encerramento. As duas coisas estão corretas. O objetivo da lei era nos levar a Cristo. Uma vez que Cristo veio, a lei tornou-se obsoleta, desnecessária. Mas também significa que o fim da lei, a lei encerra quando vem a graça. A lei foi dada por meio de Moisés, porque a lei é um objeto, uma coisa. Mas a graça veio, porque a graça é uma pessoa, é Cristo. Paulo diz em Romanos 10, 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando você crê, você é declarado justo. Por quê? Crer tornou-se o único mandamento do Novo Testamento. Por isso que João diz: e nós cremos que somos ouvidos quando nós pedimos, porque cumprimos o mandamento. E qual é o mandamento? Crer. Crer. Quando você crê, você está cumprindo a condição de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, então a lei exige uma prática, uma obra, um fazer, viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim faz o que, meus irmãos? Diz. Esse verbo aqui é muito importante, porque a fé não pode estar associada com fazer. A fé unicamente fala. Está entendendo? Apenas fala, diz. A tem duas justiças, ok? Tem a justiça decorrente da fé e tem a justiça decorrente da obediência aos mandamentos. No entanto, a Bíblia diz que ninguém jamais cumpriu os mandamentos. Então, essa justiça decorrente dos mandamentos é chamada apenas de justiça própria. Ou seja, não é justiça coisa alguma. E se você quer viver pelo mandamento da lei, você tem que cumprir todos. Porque Tiago 4 diz que se você desobedecer, um será culpado de todos. Mas a justiça da fé é diferente. Se você apenas crer nesse único mandamento, que é crer, você, para Deus, terá cumprido toda a lei. Não é muito melhor ficar na graça, irmãos? Por que alguns ainda insistem em querer viver de outra maneira? Qual o exemplo que Paulo dá de justificação pela fé? Ele dá o exemplo de Abraão. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 15, no verso 6, que Abraão creu no Senhor, e essa fé lhe foi imputada para justiça. Abraão foi declarado justo só porque creu. A nova aliança é uma continuação da aliança abraâmica. Por isso que Paulo diz que hoje nós somos filhos de Abraão, porque nós somos justificados do mesmo jeito que Abraão foi, apenas crendo. Vocês estão me acompanhando? Apenas crendo. Abraão, alguém poderia perguntar, mas pastor, Abraão não foi justificado pela santidade dele? Não era um homem santo? Mas depende do que você entende por santidade. Para mim, santidade é obedecer com temor e tremor. Bom, se você acha que santidade é isso, filho, então Abraão não foi santo, porque Abraão falhou. Quando Deus chamou Abraão, Deus não deu nenhum mandamento para ele, nenhum. Deus não mandou Abraão fazer nada relacionado à lei. Quando Deus chamou Abraão, ele só fez promessa, promessa, só promessas. A parte de Abraão era apenas crer, foi isso que ele fez. Mas Abraão falhou. A Bíblia fala, por exemplo, duas ocasiões ele mentiu, mentiu deliberadamente, propositadamente. Primeira vez ele desceu ao Egito, ficou com medo, né? Ficou com medo, porque Sara era uma mulher muito bonita. Ele ficou com medo dos homens matarem a ele para ficar com a mulher dele. Ele falou, combinou o que com ela? Sara, fala que você é minha irmã. Por que, Abraão? Ai, porque o negócio aqui é feio, o povo aqui é ignorante, só tem jagunço. Eu tenho medo de me matar, ficar com você. Você vê, aqui já tem um outro lado envolvido. Abraão nem era essa coragem toda que você imaginava. Preferiu entregar a mulher do que correr risco e morrer. Puxa vida. Foi chamado de amigo de Deus. A Bíblia fala que Sara foi. Mas Deus apareceu para Faraó e falou: essa mulher tem marido. Se você encostar a mão nela, você está morto. Faraó acordou em pânico. Acordou em pânico. Falou para Abraão: o que você queria fazer comigo, rapaz? Você não falou que ela era casada? Ele explicou a história. Faraó falou: quem encostar nesse homem, na mulher dele, está morto. Porque Faraó sabia com o que ele tinha conversado. Mas presta atenção: Deus não falou nada para Abraão. Falou: é, Abraão, papelão, hein? Ei, Abraão, não sei o que eu faço com você, não. Deus não falou nada para ele. Mas com o Faraó, Deus repreendeu. Quer dizer, vê se tem lógica isso. Deus não repreende quem está errado, e o outro que é inocente ganha uma ameaça de morte. Por quê? Mexeu com um amigo de Deus. Passou alguns anos, Abraão foi para a terra dos filisteus. Chegou lá, um rei chamado Abimeleque. Abraão falou de novo para a mulher dele: é o seguinte, você é muito bonita, tenho certeza que quando o rei ver você, vai querer você no harém dele. Não deu outra, quando o rei viu, mandou trazer. Abraão falou: pode levar, é minha irmã. Cada vez que eu imagino a cena, mais eu fico pensando eu no lugar dele. Se Sara fosse a minha mulher, eu estava perdido, porque ela ia acertar algumas coisas, uns ponteiros. Sara foi, de novo, Deus apareceu para Abimeleque e falou: rapaz, quem te autorizou a encostar a mão nessa mulher? Se você encostar o dedo nela, você está morto. De novo, Abimeleque acordou, a cama estava molhada. É isso que acontece quando alguém te ameaça muito seriamente. Foi procurar Abraão, mesma coisa. Deus ainda tornou as mulheres todas estéreis, diz a Bíblia, todas. E Abimeleque falou para ele: por que você trouxe essa praga na minha casa? Eu estava quietinho aqui, vivendo a minha vida, você apareceu, bagunçou tudo. Por que, Abraão, que você fez isso? O que, que eu fiz contra você? Deus falou para Abimeleque: ele é profeta. Abimeleque falou: esse cara é profeta? Mentiroso desse jeito? Ele é profeta, você fala com ele que ele vai orar por você e eu vou ouvir a oração dele. E Abraão foi, orou pelas mulheres e todas foram curadas. Abimeleque não entendeu nada. Entendeu? Porque ele estava tranquilo, a coisa bagunçou e arrumou de novo e ele continuou sem entender. Mas não precisa entender, foi escrito para você e para mim. Abraão não foi declarado justo porque ele era perfeito, porque ele obedeceu aos mandamentos, porque Deus não deu nenhum mandamento para eles. Os mandamentos foram dados 400 anos depois, no Monte Sinai, por Moisés. Então Abraão não sabia nada de mandamento. No entanto, você vê, ele foi declarado justo, chamado amigo de Deus, mesmo sem ter aquele comportamento perfeito. Por que foi chamado amigo de Deus? Porque creu. Sabe o que você é hoje? Amigo de Deus também. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Se você era pecador, admitiu que era e creu no sangue da cruz, você é amigo de Jesus. Somos amigos de Deus, amigos do Senhor. Por que que Abraão? Como é que Paulo explica isso? Pegue sua Bíblia, Romanos 4. Romanos 4, verso 1. Olha o que diz: que diremos? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Falando de Abraão. Por quê? Se Abraão foi justificado por obras, obediência aos mandamentos, então ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus, porque Deus não é devedor de homem nenhum. A Bíblia fala que Deus encerrou todos os homens no pecado, para que todos pudessem ser beneficiados pela sua graça, seu favor imerecido. A Bíblia fala, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, somente isso, e isso lhe foi imputado para justiça, porque Paulo disse que o Evangelho agora é a obediência por fé. O Evangelho é para te levar na obediência por fé. Mas aí Paulo faz uma ilustração. Olha o que ele diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você entendeu por que o salário para quem trabalha não é favor? Se você trabalha, o seu patrão não faz nenhum favor te pagar o salário. Você trabalhou, ele te deve. Muitas igrejas vivem com base nesse princípio: eu cumpri as condições, então agora eu quero o pagamento. Eu entreguei meu Isaac, agora eu quero o pagamento. Eu entreguei mais do que o dízimo, agora eu quero o pagamento. Eles sempre estão com a fatura para Deus e acreditam que isso é fé. Talvez seja, mas é uma fé que crê na graça ou é uma fé que crê no próprio merecimento? Eu trabalhei, eu mereço o salário. Então olha o que diz: ao que trabalha, o salário é dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, justifica quem, meus irmãos? O ímpio. Isso aqui é um negócio assustador. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha para cá. A fé que tem valor diante de Deus é a fé no Deus que justifica o ímpio. Porque se você crê, qual seria a lógica? A lógica seria Deus justificar o bonzinho. Se Deus justifica Maria Tereza de Calcutá, me parece muito lógico declarar ela justa, porque ela era tão boa. Então Deus declarou ela justa. Mas aqui não diz que Deus declara justo os obedientes, os bonzinhos. Deus declara justo o ímpio. Mas como que Deus pode dizer que o ímpio é justo? O ímpio aqui é aquele que não trabalhou e vem receber. Ele não fez o trabalho, mas ele vem receber. Para Deus não é um Deus injusto. Deus, as bases do trono de Deus é justiça. Justiça, está me ouvindo? Juízo, ou seja, Deus é um Deus justo. Para Deus justificar um ímpio, tem que ter uma base muito sólida. Deus não pode só dizer que o ímpio é justo. Não, não. É, tem que ter uma base sólida. Qual que é a base que Deus tem para justificar o ímpio? É que o filho do patrão fez o seu serviço. E você veio receber o salário. O patrão olhou o serviço e falou: está feito realmente. Ele não perguntou se foi você que fez. Ele só olhou se o serviço está feito. Uma vez que está feito, ele paga para você. Esse é o Deus que justifica o ímpio. Vamos colocar no seu caso. Você veio para receber uma bênção, um milagre, né? Uma cura, prosperidade, qualquer coisa. Você veio para receber. Você crê no Deus que justifica o ímpio. Você não trabalhou, você não merece, mas o serviço foi feito. Deus olha e fala: peraí, você cumpriu a justiça. Peraí, você obedeceu. Não foi você, foi o filho. O filho fez. Deus olha e diz: está feito, então eu posso abençoar você. Deus só pode pagar o salário se o serviço estiver pronto. Quem fez o serviço? O filho. O Senhor Jesus fez todo o serviço e fez perfeitamente, de uma maneira que você nunca poderia fazer. Deus agora é justo em pagar para você o salário, porque o filho graciosamente diz que você faz parte da equipe dele. Faz parte da minha equipe, pode pagar. Ele trabalhou? Não, não interessa se ele trabalhou ou não, na verdade. Interessa é se você faz parte da equipe. Se você faz parte da equipe de limpeza do Senhor Jesus, o que o Pai vai olhar é: está limpo? Está. Então pode pagar. Paga todo mundo. Por isso que o Senhor Jesus é herdeiro e nós somos o quê? Co-herdeiros. Recebemos o pagamento junto com Ele. Vai chegar um dia que você vai chegar diante da glória e você vai receber o pagamento junto com Ele. Você tem noção da loucura que é isso? É a mesma loucura de dizer que Deus justifica o ímpio. É a coisa mais louca, mais absurda que existe. Mas é a coisa mais verdadeira. Você é co-herdeiro. O que ele tem de herança é para você também. Pela graça, você foi adicionado na equipe. Você não fez nada. Você não trabalhou nada, não moveu um dedo. Mas tudo está limpo. O patrão chega e fala: pode pegar a parte que te cabe. E você vai glorificar o filho o resto da sua vida. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Aleluia. Paulo fala mais disso. Já vou encerrar. Paulo fala mais disso lá em Gálatas. Vamos ler mais dois versículos. Gálatas 3, verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque se você chegar diante de Deus dizendo... Vamos voltar para a ilustração do trabalhador.
Você vai dizer, eu fiz o meu serviço.
Aí o patrão vai olhar o serviço que você fez. Ele vai dizer, você não fez o que eu pedi.
Ah, mas aquele que você pediu, eu não dou conta.
Sim, mas o que eu pedi para fazer foi aquilo. Por que você fez isso?
Ah, porque eu achei que era melhor. Bom, o que você acha não vem ao caso. Você tinha que ter feito o que eu pedi. Essa parte aqui foi o que você pediu.
Realmente, mas não está no padrão que eu quero. Tem que ser limpo perfeitamente. Não vou pagar o seu salário. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Se você quer dizer para Deus que você fez, então é muito bom que o que você fez tem o padrão de Deus. Porque se não tiver, ele vai dizer, você não está apto a receber o salário.
Mas se você crê no Deus que justifica o ímpio, você entra para a equipe do filho. O filho fez tudo perfeitamente. E você pode receber a bênção agora. Só recebe de Deus quem crê no Deus que justifica quem não merece. Só recebe o milagre quem crê que vai receber sem merecer. Mas não é que ele vai receber de qualquer maneira, não. Porque Cristo realizou toda a obra. Amém, irmãos? Por isso, entre nós, não é? Os milagres, eles têm acontecido. Eu recebo toda semana testemunhos. Não porque eu orei, não porque eu sou alguém especial que fez, não. É só porque ouviu a mensagem e creu.
É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de... O justo viverá pela o quê, meus irmãos? Mas a lei não procede de fé. Então o justo pode viver pela lei? Não, porque a lei não procede de fé. Não procede de fé. Lei procede de obras. Merecimento. Mas Paulo diz que o justo vive por fé. Amém, meus irmãos? Como ele vive por fé? Ele não tem essa necessidade de mostrar obras. Mas quem vive pela lei, olha o que diz. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Vai para o capítulo 3, verso 7. Gálatas 3, 7. Olha o que a Bíblia diz. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos são da fé? Se você é da graça, você é da fé. Porque a graça é recebida por fé. Se você é da fé, você é filho de Abraão. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o santo Abraão. É assim que está escrito? Com o obediente Abraão. É assim que está escrito? Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Quantos são crentes aqui? Aleluia. Não nesse sentido de ser crente religioso, não é isso. Crente é aquele que crê. Abraão é abençoado porque crê. Você é filho de Abraão porque crê. Vai ser abençoado do mesmo jeito que ele foi. Você erra e Deus castiga o vizinho. Acontece isso. Você errou e o vizinho resolveu te amaldiçoar. Que fria que ele caiu. Que fria. Ninguém toca em você. E tem pastor dizendo que você pode ficar possesso. Vou te falar o contrário. O diabo está debaixo dos seus pés. Ai daquele que tocar em você. Você é a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca num filho impunemente. Não. Você tá uma posição, tem uma posição privilegiada como Abraão tinha. Faraó. Abraão errou. Mas Faraó depois teve que abençoar Abraão com dinheiro, com bens. Sério? Eu tenho dó daqueles que me xingam no trânsito. Eu falo, Senhor, não imputa a ele esse pecado. De vez em quando tem um que ele não me conhece. Ele está na ignorância, ele não sabe com quem que ele está lidando. Aí ele põe a cabeça para fora e xinga. Eu estava vindo para cá, estava tendo uma corrida de pedestre, né? Corrida. E os carros tinham que passar por um lugar, mas eu não sabia se eu podia passar ou não, porque os pedestres, os corredores estavam passando por lá. Aí eu fiquei na dúvida por um instante, mas o cara que estava atrás amaldiçoou até a terceira geração. Eu falei, não vou falar nada, porque se eu falar, você está enrolado. Então eu vou dizer, Senhor, perdoa ele, Jesus. Olha para cá, nunca amaldiçoe ninguém, nunca, só abençoa. Aqueles que te amaldiçoarem, você responde abençoando. Aquele que te perseguir, você ora por ele. Mas acredite em mim, Deus é o vingador. Ai de quem tocar em você. Ele vai ter que vir pedir oração para você. É sério isso. Tem gente que sofre acidentes e não sabe por quê. Tem gente que se envolve em confusões sem saber com quem que está lidando. Procura saber primeiro quem é a pessoa. Você é guardado pelo poder de Deus. A bênção de Deus está sobre você. Não porque você é bonzinho, não porque você é perfeito, cumpre todos os mandamentos. Não, você tem falhas. Mas esqueça suas falhas. O que Deus olha agora é só um mandamento. E esse você obedece, porque você creu. Deus falou, é suficiente. Se você creu, você está qualificado. Você é justo, vai receber do céu. Para encerrar, prometo que eu vou encerrar agora. Lucas capítulo 13. Eu vou encerrar, a gente vai orar. Esse texto conta a história de uma filha de Abraão. Lucas 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado. O que ele estava fazendo, meus irmãos? Ensinando. Significa que ele estava liberando a palavra. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo fazer? Não, a fé vem pelo? Por isso que Jesus estava liberando a palavra, para que as pessoas ouvissem. Então, o Senhor estava ensinando no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Presta atenção. Essa mulher estava possessa. Os filhos de Abraão podem ficar possessos? Sim ou não? Não. Até esse momento, ela não vivia como filha de Abraão, porque ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Então, pessoas do mundo, às vezes, não tem demônio que fala na boca dele, mas ele tem demônio que destrói o corpo dele. Tem muitos tipos de doença, ok? Tem doença de causas naturais, tem doenças que você mesmo provocou, né? Comeu açúcar, não escovou o dente, veio uma cárie, você provocou, poderia ter limpado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você anda de moto, chovendo, não colocou a roupa apropriada, pegou uma pneumonia. Essa doença você mesmo produziu. Então tem doença que é de causa natural. Tem doença que você produziu por causa de alguma imprudência, mas acredite, Jesus cura também essas. E tem doença que é espírito. Exames não detectam. Exames não sabem, porque é um espírito que está oprimindo, atacando. Não quer dizer que está possesso, mas é um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, ela estava 18 anos com essa enfermidade. Ela andava encurvada, não conseguia olhar ninguém nos olhos. 18 anos andando assim, vivendo assim, dormindo assim, acordando assim. 18 anos Deus não fez nada. 18 anos ela não viu milagre nenhum. Pergunto a você, essa mulher estava sofrendo, sim ou não? Deus vê o sofrimento, mas não é o sofrimento que atrai a atenção do céu. Se sofrimento fosse suficiente para ganhar milagre, agora mesmo, no mundo inteiro, o que mais tem é sofrimento. Sofrimento em casa, com lares destruídos, sofrimento com filhos drogados, sofrimento em hospitais, com gente doente, sofrimento com guerras, sofrimento com todo tipo de coisa. O mundo é um lugar cheio de sofrimento, mas os milagres não estão acontecendo porque tem sofrimento. Sofrimento só não atrai a atenção do céu. Pastor, mas está doendo. Você pode chorar, você é livre, você pode expressar sua dor, mas em algum momento você precisa levantar os olhos para os montes e dizer, de lá vem o meu socorro. Eu creio. Não é pelo tanto que você chora que você será ouvido. Você é ouvido por causa de fé. Na hora que você levantar e falar, eu creio, e permanecer na posição de fé, pronto. 18 anos, verso 12, vendo-a Jesus, agora Jesus a viu. Por que que o Senhor Jesus a viu? Porque o Senhor liberou a palavra. Ela ouviu a palavra e ganhou o quê? Fé. Deus quer me curar. Eu entendi hoje a graça de Deus. Eu não tenho que carregar esse peso por causa de alguma maldição, por causa de pecados meus ou de meus antepassados. Não, eu posso receber um milagre hoje. No momento em que ela creu, o Senhor viu ela. O Senhor viu como? Presta atenção. Esse aqui provavelmente era um momento no final já da reunião. Na sinagoga, eu vou para Israel amanhã, né? Não esqueça de orar por mim quando você estiver almoçando. E vence a inveja em nome de Jesus, né? Rejeita ela também. Brincadeira. Você não tem essas coisas. Então, olha para cá. Lá em Israel, em Cafarnaum, só ficou uma sinagoga intacta para a gente ver como era. Está lá em Cafarnaum. E é muito legal. Você tem uma noção de como as coisas aconteciam. E, aliás, essa sinagoga, eu creio, foi preservada, porque é a sinagoga que aquele centurião romano tinha construído, porque era amigo dos judeus. Que o Senhor curou o servo dele. Ela está lá até hoje. Vou visitá-la mais uma vez, porque todas as vezes que eu vou a Israel, eu vou lá. Porque tem lugares intactos, que mostra direitinho o caminho de Jesus em Marcos capítulo 2. Depois você lê. Mas lá na sinagoga, tinha um lado da mulher e um lado do homem, igual as igrejas pentecostais de antigamente. Mulher de um lado, homem do outro. Mas essa mulher, ela vivia assim. Dá para ver ela? Não tinha tablado. Dá para ver ela? Não dá. Ela ficava escondida. Ninguém a via. Ela passava totalmente despercebida por causa da sua condição. Mas no meio do povo, o Senhor viu. Por que que o Senhor viu? Porque a fé veio. Tinha muita gente lá ouvindo, mas nem todos ganharam fé. Olha para cá. Porque não é automático. Não é porque você ouviu que você vai ganhar fé. Não. Você tem que ouvir e aceitar o que você está ouvindo. Se você me ouve questionando por dentro, não sei se é de Deus, não, isso aí eu não, tem que avaliar melhor, você não vai ganhar fé ainda. Mas se você de alguma maneira chegou aqui com seu coração simples e você me ouve, você fala, isso é de Deus, meu Deus, você está ganhando fé. A palavra está liberando fé sobre você. Concorda comigo? Porque os fariseus estavam lá e nenhum deles ganhou fé, mas aquela mulher ganhou quando ela ouviu Jesus. É preciso ter um coração aberto, filho. Não feche o seu coração para a palavra do Evangelho. Alguns me ouvem e ficam com raiva, irritados. Isso não procede de Deus na sua vida. Seja simples com o Senhor, Ele vai te persuadir e te convencer. O Senhor viu, chamou a mulher e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: seis dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe porém o Senhor: hipócrita. Interessante que ele não falou com o Senhor. Volta o versículo. O hipócrita falou com quem? Falou com o povo. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse para quem? Para o povo. Não tem coragem de falar para Jesus, não tem coragem de encarar o Senhor. Mas o Senhor respondeu para ele. O Senhor disse: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta? Agora o Senhor diz: filha de Abraão. Por que que agora é chamada de filha de Abraão? Porque ela creu. No momento em que você crê, você é declarado filho de Abraão, e a bênção de Abraão é decretada sobre a sua vida. Medita nessas bênçãos, porque são muitas. A bênção para você de proteção. Você não precisa de mentir com medo dos ataques, não. Ele é como cerca de fogo ao seu derredor e ao redor da sua casa. Não viva com medo, desfrute em paz. A bênção de Abraão inclui ser herdeiro do mundo. Você foi chamado para herdar esse mundo. Nós herdamos o mundo quando nós frutificamos, herdamos o mundo quando temos as boas obras, herdamos o mundo quando ganhamos almas, mas também herdamos o mundo quando prosperamos, quando somos bem-sucedidos, herdamos o mundo quando vemos a bênção na nossa casa e os vizinhos podem ver também, porque a bênção de Deus. Eu estive na fazenda de um irmão e eu vi um negócio lá que eu nunca tinha visto. É inacreditável. Se alguém me contasse, eu diria que estava exagerando, mas eu vi com os meus olhos. Ele é plantador de soja, pastor Mauro, lá no Mato Grosso. E ele, muito orgulho da plantação, porque afinal de contas ele é agricultor. E a plantação de soja dele, um verde lindo, luxuriante, brilhoso. E ele mostrando, não era época de colher, mas assim, a planta estava grande já. E aí, a estradinha da fazenda dele ficava na beira da divisa aqui. Do outro lado da cerca era outra fazenda que tinha também plantação de soja. Mas eu falei, que plantação que é essa? Estão plantando aqui? Ele falou, ó, é soja também. Eu falei, mas de lá estava menor, com a folha mirrada, e não era verde como a outra, era um verde acinzentado. Eu falei, tem algo errado? Tem algo errado com o terreno dele? Ele falou, pastor, você acha que o terreno vai mudar por causa de meio metro? Eu falei, qual a explicação que você dá? Perguntei para o agrônomo dele. O agrônomo falou, pastor, existe um negócio chamado microclima. E onde tem um microclima? Eu falei, mas o microclima, ele vai só até a cerca? Não passa para o lado de cá? Ele fala, coincidiu. Eu falo, o mundo chama de coincidência. Aqui está a prova de que Deus faz distinção entre os filhos de Abraão e os demais. A bênção de Deus era visível do lado dele, mas do outro lado só sobrou inveja, mais nada, porque não era do mesmo jeito. O vizinho ficava pensando, deve ser o adubo, deve ser o fertilizante, deve ser o microclima. Eles estavam com mil explicações. Eu prefiro a explicação bíblica. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Onde ele coloca a mão, prospera. Essa é a promessa de Deus para você e para nós. Você foi chamado para viver assim. Então você não vai embora como você chegou hoje. Seu coração é alimentado em fé. A palavra como pão do céu vai encher o seu espírito hoje. E essa semana toda você vai transbordar de presença de Deus. Fique em pé onde você está. Eu queria que você passasse a mão no ombro do irmão do seu lado e falasse para ele. Fala, irmão, você é filho de Abraão. Jesus te viu, ele te viu. No meio da multidão ele te vê. Aleluia. Eu queria que você orasse por ele agora, abençoando. Eu vou orar também. Mas abençoa, libera a bênção sobre aquele que já é abençoado. As maldições já foram removidas, todas elas. Aleluia.